Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Inicia mais um episódio das Conversas da Braga 25 na RUM, onde damos a conhecer as entidades envolvidas na curadoria do programa da Braga 25, capital portuguesa da cultura, bem como os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Hoje olhamos o projeto capitaneado por Paulo Mendes, Somos Todos Capitães, 50 anos de liberdade. Vanessa, queres apresentar o nosso convidado?
Olá a todos que nos acompanham. Vamos então conhecer o convidado deste mês, que é Paulo Mendes, é artista plástico de formação, curador, editor e produtor de projetos culturais. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, já apresentou trabalhos no Museu de Serralves, Fundação Carlos de Gulbenkian, Museu Berardo, MAT, entre outros, a nível nacional e também internacional. Atualmente é presidente da direção da Associação de Artistas Visuais em Portugal. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e também da Braga 25. Ora, o Paulo tem um currículo bastante longo por este pequeno, esta pequena descrição que fiz, dá para perceber, e com experiências em algumas das maiores salas do país. Que contributo pretende injetar nesta capital portuguesa da cultura, Braga 2025?
Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Em relação ao projeto que vai ser comissariado, ao projeto curatorial que irei apresentar na Braga 25, o que pretendo é trazer a experiência de 30 anos de trabalho para poder elaborar um projeto que seja pertinente do ponto de vista daquilo que é a temática. O projeto chama-se Somos Todos Capitães, 50 anos em liberdade, e é obviamente uma reflexão sobre este período histórico importantíssimo e que transformou Portugal ao longo destas últimas décadas, essa transição entre um regime ditatorial fascista para um regime democrático. Acho que é fundamental anular essa espécie de amnésia coletiva que acontece, sobretudo num momento político bastante complexo, em que temos forças de extrema-direita a terem uma projeção do ponto de vista mediático e do ponto de vista eleitoral bastante expressivo. E acho que a memória não pode nunca ser esquecida. Infelizmente, a memória também aparentemente tem um prazo. E exatamente para que esse prazo não se perca, é importante relembrá-la constantemente e lembrar os princípios que faz com que nós tenhamos um regime democrático e em liberdade. Acho que Portugal vive tempos conturbados e existem muitos movimentos latentes na sociedade que infelizmente estão a vir ao de cima. Isso faz com que haja uma espécie de ou que se pretenda, do ponto de vista também político, mas que obviamente a política é uma extensão do lado social, uma espécie de revisionismo histórico, e é isso que esta exposição vai tentar contrariar dentro daquilo que é o campo da arte contemporânea.
Uhum.
É esse trabalho de memória, de discussão, que vai ser o objetivo principal deste projeto, que irá abranger também várias áreas.
Sim, mas sem revelar já o projeto, que novas formas e abordagem estamos aqui a pensar já do ponto de vista criativo? E já vamos falar do projeto mais em geral lá à frente, mas que tipo de novas formas é que podemos estar a falar?
É assim, ao longo do meu percurso de trabalho, eu sou artista plástico de formação, mas desde muito cedo comecei também a fazer projetos curatoriais, obviamente numa fase inicial projetos de uma dimensão menor e depois projetos de escala maior, para dar um exemplo, porque tem uma relação, de certo modo, mais direta com aquilo que aqui estamos a falar em Braga 25. Fiz a curadoria, por exemplo, da exposição mais importante que houve de arte contemporânea para Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. E, portanto, são projetos já de grandes escalas, em que trabalhei exatamente com coleções institucionais, como a coleção da Fundação de Serralves, a coleção da EDP, da Caixa Geral de Depósitos, do Museu do Neorrealismo.
Uhum.
E, portanto, e esse trabalho, obviamente, também foi sendo depois acontecendo noutros projetos que trabalhei em anos seguintes. Portanto, aquilo que pretendo, e nessa lógica das exposições que costumo conceber, um pouco particulares no contexto português, devido ao seu lado mais cenográfico, ao seu lado imersivo. Era isso que eu gostaria de apresentar aqui em Braga. No entanto, existem algumas questões práticas.
Uhum.
E essas questões práticas passam exatamente pela cidade não ter uma grande sala para arte contemporânea. E, portanto, a exposição, neste caso, vai ter do ponto de vista espacial arquitetónico, vai funcionar de forma diferente, vai ser uma exposição em que vai haver uma deriva pela cidade para conhecer os espaços onde ela vai acontecer, porque realmente não existe um espaço com suficiente escala para receber uma exposição que, como seria equivalente a outras que também já fiz. Portanto, uhum, esses espaços ainda estão em discussão, não estão ainda fechados. Há várias hipóteses, estamos agora a discutir com as várias entidades esse mapa geográfico onde vai haver a colocação dessas obras e desses vários projetos artísticos que vão partir tanto de coleções públicas e privadas como da criação de novas obras por artistas portugueses e eventualmente alguns internacionais.
Muito bem, Paulo, antes de desmiuçarmos, lá está, o projeto, falou de 30 anos de trabalho, são muitos anos, tem um trajeto impressionante, é um facto. Vamos só falar um pouquinho desse trajeto antes de entrarmos no projeto. O Paulo, como presidente da Associação de Artistas Visuais em Portugal, pergunto-lhe quais são as suas maiores preocupações. Como é que vê o estado da cultura em Portugal neste momento?
O estado da cultura, obviamente, poderia ser mais saudável caso houvesse, obviamente, mais verbas para os agentes culturais poderem trabalhar. Esta reivindicação, que é transversal às várias disciplinas, obviamente aplica-se também à arte contemporânea. É uma reivindicação que, desde há muito, é feita pelos vários criadores, como disse, das suas várias disciplinas. Neste caso, agora temos uma nova realidade política resultante das últimas eleições. Sendo um governo mais centro-direita, ficamos contentes que haja um Ministério da Cultura, coisa que tradicionalmente a direita não respeitava, ficando-se pelas secretarias de Estado. Acho que isso pode ser um bom sinal. Vamos aguardar, obviamente, neste momento, quais serão as ideias da nova Ministra da Cultura. De qualquer modo, obviamente, há uma série de questões endémicas ao sistema cultural português e ao sistema de arte contemporânea que deviam ser revistas, nomeadamente a questão dos concursos da DG Artes, que padecem de vários problemas, uhum, logo do ponto de vista das dotações orçamentais, mas também do ponto de vista das avaliações e, em última análise, numa perspectiva agora mais pessoal, da própria ideia em si da questão de ser algo concursal. Eu pessoalmente não concordo com esse meio de apoio às artes. Acho que não faz muito sentido ter necessariamente que ser feito desta forma concursal. Acho que pode haver outro.
Tem uma proposta, Paulo?
Há várias possibilidades que também acontecem no centro da Europa e isso pode ter a ver com uma avaliação relatórios que serão feitos do ponto de vista da criação que os agentes vão produzindo e que vão sendo consideradas por comissões. Há vários modelos possíveis que a Europa Central nos pode ensinar. É algo que também, enquanto dirigente da Associação de Artistas Visuais, estou interessado em aprofundar, porque nós atualmente, esta associação, que do ponto de vista formal é relativamente recente, é neste momento já parceira do Ministério da Cultura e da DG Artes, nomeadamente para dar pareceres sobre assuntos relacionados com a área da arte contemporânea. Portanto, somos uma estrutura reconhecida do ponto de vista também institucional. Neste momento fomos aceitos e fazemos agora já parte, neste momento já é oficial, da IAA, que é a grande estrutura internacional de associações de artistas visuais europeia.
Uhum.
E portanto também vamos, nos próximos meses, isso é uma coisa que aconteceu entre o final do ano passado e o início de 2024, e agora esperamos nos próximos meses também captar uma série de informações sobre modelos europeus que possam eventualmente ser pensados para começarem a ser aqui discutidos. Obviamente sabemos que isso não é uma coisa que vá ser mudada rapidamente, mas acho que é uma discussão que se deve ter. Não parece que seja propriamente um hábito muito saudável. Eu percebo que se calhar tem muito a ver com a sociedade em que nós estamos do ponto de vista do seu sistema económico, mas não parece propriamente a coisa mais saudável do mundo os criadores competirem entre si para conseguir ter dinheiro para produzir os seus trabalhos. Acho que haverá outras maneiras mais interessantes e mais produtivas do ponto de vista da utilização do tempo e das suas ideias para conseguir ter esses apoios. Acho que obviamente também é importante que outras coisas sejam revistas. Por exemplo, na ação do último governo com o ministro Pedro Adão e Silva, estava a ser revista a lei do mecenato. É importante, estamos aqui a falar de uma capital portuguesa da cultura, é importante que o setor privado ganhe mais preponderância do ponto de vista do apoio à cultura em Portugal. Está muito dirigido para grandes instituições e muito pouco para projetos mais marginais, muitas vezes a sustentar estruturas que tinham de ser sustentadas pelo Estado, e portanto é importante que o setor privado tenha uma maior apetência para apoiar e que isso seja visto como algo muito positivo do ponto de vista social. É importante que haja outras medidas que também têm que ser revistas, falando agora de mais uma, por exemplo, importante é a questão do Estatuto do Trabalhador da Cultura, que obviamente muito tem bem. Que ser revista e que a Associação de Artes Visuais já chegou a ter algumas reuniões com o Ministério da Cultura anterior sobre essa questão, nomeadamente para os artistas visuais. Este sistema imposto pelo Estatuto não funciona e tem que ser revisto. Há uma série de outras questões que estão em cima da mesa que vamos ver como é que funciona. Há um novo programa também que foi lançado pelo Ministério e pela DG Artes, que é a RPAC, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, que promove projetos entre estruturas culturais numa listagem que foi certificada pela DG Artes de 60 e tal estruturas e que vai supostamente também promover a criação e a produção de novas obras artísticas. Vamos ver como é que isso vai funcionar. O concurso, entanto, já foi feito e já se tem os resultados. Vamos ver agora como é que funciona na prática. Portanto, há várias questões.
Inúmeras batalhas que não se resumem a mais verbas. É um facto.
Acho que só para terminar, porque acho que será importante, é que acho que ao fim de 30 anos de trabalho, eu comecei a trabalhar no início da década de 90, acho que é importante perceber-se que há muita coisa que infelizmente não mudou significativamente nesses 30 anos. E isso, eu comecei a trabalhar no início dos anos 90, a revolução, para voltar ao tema deste projeto, já tinha acontecido umas décadas antes. Vínhamos de um sistema completamente obscuro e completamente, obviamente, controlado de uma forma propagandística pelo antigo regime, na criação contemporânea. Obviamente que houve muita coisa que mudou consequência de um novo sistema e de um novo regime democrático e de liberdade a que temos direito por enquanto, e espero que para sempre, mas obviamente houve estruturas que foram criadas, como o Instituto das Artes, mais tarde a DG Artes, etc. Portanto, é um processo que também tem tido variantes, mas a questão é que a cultura não pode continuar a ser simplesmente uma palavra que é dita pela boca dos políticos, mas que é muito pouco efetivada do ponto de vista prático. E só um exemplo final para terminar este capítulo da conversa. É impressionante como em vários debates que houveram a propósito das últimas eleições, 19 se não me engano, em nenhum desses debates se ouviu a palavra cultura. Isso acho que é importante que as pessoas percebam que se gostam tanto de falar da cultura e do património e daquilo que é a identidade de uma nação ou de um país, acho que é muito importante que essa palavra seja mais do que simplesmente uma palavra que é dita em discursos, porque fica bem e porque é interessante e agradável estar a conviver com artistas e com pessoas da cultura.
Paulo, perguntava-lhe acerca da sua presença na Capital Europeia da Cultura em 2012. Portanto, esteve lá, 13 anos depois, agora, olhando para o legado deixado em Guimarães, o que é que perspectiva para Braga, capital portuguesa da cultura?
Obviamente que são contextos diferentes. Guimarães foi a capital europeia da cultura. Estávamos em 2012, havia dinheiro, mais dinheiro do que aquele que há hoje para a cultura, e estou a falar a nível europeu. A capital de 2027, de 2027, perdão, que vai acontecer em Évora, vai ter menos dinheiro da Europa, do ponto de vista prático e objetivo, equivalente àquilo que Guimarães teve em 2012, pelo menos foi aquilo que me foi explicado por pessoas que estavam ligadas a organização e a estas candidaturas. Portanto, do ponto de vista da equivalência, na prática, acho que existe menos dinheiro. Aliás, de um ponto de vista geral, isso é algo que também é transversal às políticas culturais, embora deva ressalvar, só como parênteses, que no último governo, e através do ministro Pedro Adão e Silva, houve um grande investimento na arte contemporânea, nomeadamente através da coleção pública da arte contemporânea do Estado, da CACE, de algumas obras históricas que foram adquiridas da arte contemporânea para a coleção do Estado. Portanto, houve um investimento importante na arte contemporânea no último governo. Mas em relação a estas questões da Capital Europeia da Cultura 2012 em Guimarães e à Capital Portuguesa da Cultura em 2025 em Braga, obviamente são contextos diferentes, economicamente diferentes e também certamente diferentes do ponto de vista do impacto público. Porque, obviamente, ao existir uma verba menor, estamos a falar de 2 milhões que vão ser adicionados àquilo que já é o investimento anual que a Câmara de Braga faz em cultura, que é uma Câmara que, tal como algumas outras no país, mas não as suficientes, investem uma quantia bastante razoável na área cultural, e Braga noutras áreas, ou em várias áreas da cultura, tem uma programação regular e reconhecida a nível nacional. Portanto, há essa adição desse valor de 2 milhões para a capital portuguesa da cultura. Obviamente isso vai reforçar o programa cultural da cidade, mas não vai criar diferenças significativas. Eu percebo que, para quem ouve de fora, falar em 2 milhões de euros parece muito dinheiro. Mas para um projeto cultural não é muito dinheiro. E só para que as pessoas percebam a escala, uma exposição em Serralves de um artista internacional, que não precisa de ser uma mega exposição, pode custar muito facilmente 500 mil euros. Portanto, estamos a falar de 4 exposições.
Dá que pensar. Dá que pensar, principalmente quando estamos a falar de um programa tão alargado. Vamos então começar a levantar um pouco o véu sobre este projeto. Somos todos capitães, 50 anos em liberdade. É descrito como um projeto metanarrativo expositivo que quer fazer a ponte entre o passado, lá está, e o presente, mas também entre culturas, através das suas variadas camadas, como documentários, fotografias, conferências e novas criações. O que é que se pode esperar então e o que é que se entende por este quase palavrão? Metanarrativo, sobretudo.
Isso tem a ver com algo que eu fui desenvolvendo e pensando ao longo dos anos enquanto artista e curador. Como disse há pouco, sou artista de formação, estudei nas Belas Artes de Lisboa, onde nasci, vivo no Porto já há muitos anos também. Enquanto curador, que comecei a trabalhar a meio da década de 90, fui desenvolvendo trabalhos em que fui pensando o que era essa questão da curadoria. Cruzando-a sempre com a questão de ser artista, ou seja, para mim não há um papel diferente entre a curadoria e o lado artístico, é uma continuidade e uma coisa que se interliga uma com a outra, é uma continuidade do ponto de vista criativo, e por isso também, se calhar, as minhas exposições serem um pouco singulares em relação à grande parte das exposições que se fazem aqui em Portugal, porque há esse pensamento mais de um criador sobre o trabalho dos outros criadores. E isso tem a ver com aquilo que eu, do modo como eu penso as exposições, aquilo que eu chamo exposições de instalação. Ou seja, interessa-me espaços em que as obras estão numa interligação muito forte umas com as outras, em que se cruzam, em que existe uma espécie de vocabulário que foi criado ao longo dos anos, que tem a ver com a utilização de certos materiais, nomeadamente materiais industriais, tem a ver com as características dos displays expositivos,
Ou seja, é
que
um
são muito
conceito muito
poucos.
seu que foi construindo, é isso?
Muito meu, do ponto de vista da minha reflexão, daquilo que eu fui construindo, não é propriamente, é uma coisa que lá fora também, obviamente, é feita por outros criadores. Eventualmente, o meu olhar é diferente de uma pessoa que vem das humanísticas, de história da arte ou de letras, porque, obviamente, eu sou criador, eu sou artista e continuo a exercer a minha atividade também enquanto artista. E, portanto, a relação e a conversa que eu tenho com os outros criadores é completamente diferente. Quando eu falo de uma exposição de instalação, só para que se perceba melhor esse conceito, digamos, isso tem a ver com o cruzamento entre as obras, em que, durante um tempo específico, que é o tempo de duração daquela exposição, essas obras funcionam no seu conjunto, como se fosse uma pauta de música que tem notas, em que, na sequência disso, aquilo faz um som determinado. Ou seja, elas não funcionam por si só autonomamente, não é isso que me interessa. O que interessa é o cruzamento que se faz entre essas várias obras e a leitura que é feita pelo espectador, obviamente dependendo daquilo que é a experiência de vida e cultural de cada, de cada espectador que ali entra, mas que esse próprio espectador também se sinta, de certo modo, uma espécie de performer dentro do próprio espaço expositivo, no modo como tem que vaguear e perceber os vários layers que uma exposição, os vários níveis de interpretação que uma exposição pode ter. Uhum. E é importante que tenha muitos e diversos, tanto para um público mais especializado como para um público menos especializado.
Quase é assim, como uma história.
Exato. E a pessoa tem que, e por isso é que eu gosto de espaços e gosto de trabalhar mais em espaços maiores, com maior escala, e para que a exposição também seja mais imersiva nesse sentido. Mas aqui temos um desafio diferente, portanto também estou interessado em experimentar esta outra maneira, ou seja, em criar uma espécie de capítulos diversos que vão estar em vários pontos da cidade, em várias instituições, e tirar partido desse espaço, certamente, das características e da história de cada um desses espaços. Posso, por exemplo, dar como exemplo que já fiz uma exposição há já bastantes anos atrás na Casa Museu Nogueira da Silva, exatamente sobre a questão do Estado Novo, de uma série que eu desenvolvo há muitos anos que se chama Este Saudade, portanto, e por exemplo aí intervi diretamente nas salas do museu, ou seja, não foi uma exposição na galeria em baixo, foi uma exposição que aconteceu no próprio espaço da Casa Museu, e portanto, no fundo é tirar partido desses locais, é criar uma relação entre as obras, é criar outras leituras possíveis. As obras naquele momento não são autónomas, fazem parte de uma composição geral. Uhum. E aquilo que eu penso como curador é que o curador tem que ser uma espécie, podemos arranjar várias metáforas, de maestro, realizador, ou seja, tem uma equipa de pessoas que trabalha naquilo que é uma visão de um determinado modo de fazer e de apresentar um trabalho.
Uhum. Estava a falar nos locais aqui de Braga. Sei que vai passar por diferentes locais, já esteve a esmiuçar, não é? Mas como é que é idealizada então a distribuição destas diferentes ações? Como é que cada local pode engrandecer e albergar esta proposta?
Como há pouco dizia, os espaços não estão ainda confirmados, estamos a ver várias hipóteses na cidade dentro das estruturas que existem, do ponto de vista também museológico. Também temos aqui várias entidades com as quais eu tenho que dialogar, porque a Casa Museu Nogueira da Silva, que em princípio receberá o projeto, pertence à Universidade do Minho, existe o Fórum Braga, que à partida também irá receber a exposição, portanto há várias estruturas, eventualmente haverá uma estrutura ligada ao Exército Português, que também irá receber uma parte da exposição, ou pelo menos algumas ações da exposição. Portanto, mas tudo isso, como não queria estar a confirmar espaços, claro, porque eles estão em discussão, o que me interessa, como há pouco disse, é que cada espaço tem uma história e tem um ADN, e essa história é aquilo com que eu quero, aquilo com que quero trabalhar. Cada local conta uma história, aquilo que eu vou lá colocar dentro e aquilo que são as obras dos criadores também tem uma história, esse é algo que vai ser estabelecido. A exposição irá ter, para além de obras de arte contemporânea, irá ter também, como é usual no meu trabalho, certamente bastante documentação, ou seja, material que vai contextualizar o período histórico. Falo de livros, falo de revistas, jornais, eventualmente reproduções de vários materiais documentais de arquivo. Portanto, ou seja, há criar, de certo modo, um ambiente que, do ponto de vista da leitura do espectador, lhe consiga trazer uma série de mais-valias e que o faça pensar sobre esse período. Porque acho que o que se passa agora é que essa perca de memória com que eu falei no início desta conversa tem exatamente a ver com uma espécie de ausência de conhecimento também dessa mesma história. E isso é fundamental que as pessoas vejam e tornem a olhar para essa história. É importante que uma geração que nasceu no pós 25 de Abril tenha consciência daquilo que aconteceu antes e que perceba o que é ser uma pessoa que, por exemplo, está na clandestinidade, o que é que isso significa do ponto de vista do sacrifício que essa pessoa fez para lutar pela liberdade que ele hoje tem.
Sem dúvida. E nessa história, estamos a falar aqui de quantos capítulos? O Paulo já tem mais ou menos fechado, sendo que os locais, como a Sara dizia, e o Paulo também, não estão ainda fechados. O que é normal, ainda falta um ano para,
exato,
para o evento.
O projeto está a ser esboçado, ainda não há, o livro ainda não está concluído. Portanto, os capítulos ainda não estão todos definidos, claro. Mas será importante dizer algo que tem a ver exatamente com a questão dos capítulos e do livro, porque uma das dos elementos principais deste projeto será certamente, tal como também já aconteceu em alguns outros projetos que fiz no passado, será exatamente a questão editorial e a concretização de um livro que fique como referência desta exposição.
Já lá vamos, vamos deixar isso para o fim desta conversa, até porque é o culminar, digamos, também do projeto.
Paulo, por exemplo, o projeto reflete sobre o percurso que a Revolução de Abril, da Revolução de Abril, das lutas, das conquistas, das pessoas, das... Pergunto se pretendem concentrar o vosso estudo e foco no que se passou particularmente em Braga ou alongar ao nacional, ao panorama
Não,
nacional.
É uma exposição que fala sobre o 25 de Abril e sobre a Revolução de 25 de Abril de 74 de uma maneira geral e obviamente nacional. Agora, obviamente há interesse da minha parte e houve interesse da parte da estrutura que está a trabalhar na Braga 25, obviamente que também haja algum enfoque na questão de Braga, até porque Braga tem uma questão simbólica, para quem se esqueça, é de Braga que saem os militares que fazem o golpe de 28 de maio e que dão origem ao regime fascista, portanto... é bom que as pessoas...
Era a capital moral do fascismo.
Exato, e portanto é bom que as pessoas não se esqueçam desse facto e portanto sim, há uma relação simbólica direta que tem a ver com o nascimento, com o infeliz nascimento desse período histórico português. Também obviamente toda a gente se lembrará, se calhar de uma maneira ainda mais efetiva, de que na altura do PREC, no pós-revolução, Braga foi uma cidade também bastante agitada do ponto de vista... nomeadamente de ataques a setes e na relação que teve com redes bombistas, de que também hoje em dia se torna a falar por várias razões, infelizmente algumas delas, e portanto Braga tem essa relação com a história antes da implantação desse regime e também com o período que depois acontece no pós-revolução. Portanto sim, vai haver, obviamente haverá implicações diretas sobre de Braga, da cidade de Braga e de agentes e de protagonistas que estiveram na cidade de Braga, espero que sim.
Alguns inéditos, algumas histórias ainda a contar?
Espero que sim. Isso é algo que ainda neste momento não posso certificar porque...
Mas já começaram a procurar elementos, fotografias, alguma relíquia em mãos?
Algum material que sei que existe, porque já me foi comunicado por pessoas a quem fui fazendo perguntas, algum material em privados, organizações políticas e também na própria Universidade do Minho, que poderá ser interessante trabalhar. Portanto, sim, Braga vai obviamente estar refletido necessariamente na exposição, mas o que pretendemos aqui obviamente é fazer uma leitura nacional daquilo que foi o período revolucionário e fazer um contexto daquilo que foi a ditadura, o que é que foi esse período e eventualmente também aquilo que continua, porque no fundo a questão também de se trabalhar neste projeto e de convidar outros criadores contemporâneos ainda vivos a produzir é obviamente também haver essa necessidade de construir uma espécie de arqueologia para o futuro, ou seja, são criadores contemporâneos que vão fazer uma leitura de hoje feita hoje, em 2024-25, sobre o que é o Portugal 50 anos depois da Revolução, e essas obras de arte vão ficar para o futuro, vão fazer parte do património cultural português para o futuro, porque o património não é só aquilo que se construiu para trás, não são só pedras e castelos, património é aquilo que todos os dias, cada criador português, nas suas várias áreas, está a construir no seu estúdio e que é mostrado nas salas de exposição, sejam elas de museus ou de espaços independentes. Esse é o património e o Estado... As estruturas institucionais têm muita dificuldade às vezes em perceber que esse património contemporâneo é tão importante cuidar dele como cuidar daquilo que está para trás e que é histórico.
Muito bem.
Se calhar agora falamos um pouco desta vertente também internacional, com artistas internacionais, nomeadamente espanhóis, onde também, sabemos, vigorou uma ditadura durante vários anos. Que outros países vão marcar aqui presença e de que forma é que isto também acaba por completar também esta visão do Paulo sobre esta história que quer contar?
Bem, se vamos fazer um projeto sobre a Revolução, obviamente a Revolução é o acabar de um regime ditatorial, mas também acabar com uma guerra colonial que tinha começado no início da década de 60. E, portanto, parece-me óbvio que a questão da colonização e do período colonial obviamente será abordada e, portanto, parece-me também bastante óbvio que haja à partida alguns artistas, não só de, que estão relacionados com os países africanos, que foram antigas colónias portuguesas, como Angola, Moçambique, também o Brasil. Portanto, sim, há nomes que eu gostaria de ter na exposição. Estamos a falar, obviamente, de uma exposição que é ambiciosa. Estamos a falar de um orçamento que não é, infelizmente, tão generoso como o que eu tive em 2012 na Capital Europeia da Cultura, em Guimarães. Mas vamos tentar fazer uma exposição que abranja essas questões e que traga esses criadores. Portanto, esses relacionados com aquilo que é a história direta de Portugal. Depois, há outra questão interessante, que poderá depois existir até algo interessante, mas isso ficará para uma segunda oportunidade que poderei vir a falar disso, porque para já ainda não, isso não está concretizado ou não é completamente certo, mas que tem a ver com as relações com a Espanha e com os 50 anos da democratização dos dois países. Como vocês sabem, até existem comemorações oficiais sobre essa questão. Obviamente, Portugal e Espanha, por razões óbvias, têm uma grande inter-relação, têm, infelizmente, para os dois países, períodos ditatoriais bastante fortes e bastante negros. A passagem para o regime democrático foi diferente nos dois sítios, mas aconteceu com um ano de diferença apenas, 74 e 75. Mas interessa-me, sim, à partida, espero contar, posso dizer que esses dois artistas já foram contactados numa primeira fase, à partida espero poder contar com eles, e serão, à partida, o Pedro Romero e o Fernando Sánchez Castilho, em princípio, estarão presentes nesta exposição, pelo menos assim o espero, mas obviamente ainda estamos também no início desse trabalho, mas são dois importantes artistas espanhóis que trabalham sobre questões políticas e, nomeadamente, o Fernando Castilho, muito sobre a questão da ditadura espanhola.
E no caso das antigas colónias em África, mas também do Brasil, já tem alguns artistas que interessou o convite?
Estamos a discutir com vários deles e nós aqui também, se calhar, convém explicar isso. Acho que ainda não teria dito essa, falado nisso. Obviamente que a exposição vai também, por razões práticas e orçamentais, obviamente não vai poder produzir imensos trabalhos novos, vai produzir alguns trabalhos, vou convidar alguns criadores, mas obviamente também vamos trabalhar com várias coleções privadas e institucionais, e portanto haverá também obras já produzidas que também me interessam até do ponto de vista histórico, porque estou a falar, espero poder vir ter a hipótese de mostrar peças que estão em coleções de grandes instituições portuguesas que também são peças históricas, estou a falar de peças dos anos 70, algumas até anteriores ainda à Revolução, mas que já refletiam um espírito crítico, ou de algumas no período pós-revolucionário, e que serão importantes também, obviamente, estarem presentes e o público em Braga poder ver essas peças ao vivo, parece-me relevante e importante em diálogo com criações mais contemporâneas.
Algo que nos chamou aqui muito a atenção foi também esta vontade, eu pelo menos achei muito interessante, de colocar colonizados e colonizadores quase aqui num diálogo. Como é que pensam também fazer? Eu penso que isto seja num âmbito quase de conferência, é isso?
Sim, também vai haver, em princípio, esperamos conseguir concretizar isso, pelo menos está em projeto, continuo a dizer que tudo isto está em discussão ainda, estamos ainda há muitos meses do projeto estar fechado e depois começar a produção final.
Mas é sempre uma ideia interessante, porque muitas das vezes acabam por não estar frente a frente e esta é uma ferida que ainda não está totalmente fechada.
Sim, a ideia é ver também um programa de conferências, por exemplo, e também um programa de cinema que reflita exatamente essas questões que estão, que são várias e que estão também enumeradas, a questão da censura, o diálogo contemporâneo entre colonizadores e colonizados, a inscrição na história do papel da mulher e a paridade de género, a criação artística contemporânea na sua relação com os outros universos geográficos e iconográficos, novos conceitos de trabalho e as novas economias, o Estado Social e o seu regime precário, o pluralismo na era da condição pós-política e haver uma série de discussões na presença de historiadores, pensadores e críticos e curadores. Ou seja, esses programas esperamos que possam vir a ser efetivados na prática para que, obviamente, haja essa discussão e que Braga, espero eu, também tenha interesse e a capacidade de poder participar neles.
Vamos então ao livro-documento que falamos há pouco, ou melhor, abordamos um bocadinho a existência deste livro, que será muito relevante, porque terá um conjunto de textos em ensaio, mas não só, que pretendem então, e o Paulo já disse, que seja uma obra de referência. Como é que será a composição então deste livro-documento e tendo em conta que, como disse, pretende que seja uma referência, qual o seu futuro? Não sei se já podemos estar aqui a ambicionar um eventual depósito, por exemplo, na Torre do Tombo, já sonhando assim muito alto.
Bem, espero que seja um livro na sequência, pelo menos, de outros que fiz, nomeadamente, voltando a falar de Guimarães 2012, em que o resultado dessa grande exposição que aconteceu na Fábrica Asa, que se chamava Collecting Collections and Concepts, que a base era supostamente uma exposição a partir das coleções institucionais portuguesas, mas depois foi muito mais do que isso. Daí resultou um livro de 600 páginas que reflete todo esse lado da exposição, da sua produção, e que tinha na altura uma série de ensaios escritos para esse livro, acompanhado por projetos visuais, etc. No fundo, a lógica do ponto de vista de composição do livro, de índice do livro, será um pouco o mesmo, ou seja, o que aqui acho que é interessante é fazer o registro histórico daquilo que são uma série de obras que foram feitas ao longo, eu diria desde os anos 70, e estou a falar dos anos 70 antes da Revolução, como há pouco já falei, de algumas obras que aconteceram. Fazer o registro desde essas obras até à contemporaneidade, e que de certo modo sejam obras que tenham efetivamente um caráter político muito marcado. Esse levantamento não existe, feito do ponto de vista de edição em Portugal. Em Portugal, como muitas outras coisas que faltam, existe também uma enorme deficiência sobre aquilo, sobre estudos publicados e com circulação pública daquilo que é a história da arte portuguesa. Temos as academias, é um facto, existem muitas teses, mas eu diria que para aí 70% ou 80% das teses, se não mais, não são publicadas do ponto de vista da circulação pública, ou seja, estão disponíveis ao público, é certo, pela net, online, mas o público não vê esses livros à venda nas livrarias e, portanto, obviamente é um acesso muito restrito, e portanto é importante que um livro com essas características esteja disponível. É isso que eu pretendo, é ter um grupo de pessoas especialistas a escrever sobre vários ângulos, ou seja, seja um livro polifónico nas suas vozes, com perspectivas diferentes, não numa abrangência muito generalista de áreas, porque obviamente o livro também não dará para isso, e o projeto, embora possa ter essa ambição, não será possível concretizá-lo, mas dentro daquilo que é o âmbito da arte contemporânea e de algumas atitudes laterais, espero que seja bastante completo nesses ensaios que irá fazer, nessa junção, nessa reprodução, nessa inventariação de peças que tenham a ver com questões mais de uma arte mais politizada, que foi sempre aquela que me interessou. O modo de produzir arte sempre foi político para mim, ou seja, não é uma questão de rótulo, não existe arte política, existem modos políticos de produzir arte. E foi isso que eu sempre fiz ao longo destes 30 anos. Alguns artistas também o fizeram, e em Portugal e noutros países, e portanto acho que é importante que haja oportunidade num contexto que tenha a ver exatamente com a celebração da liberdade, porque é isso que é, se calhar, mais do que todos os outros valores, é o valor fundamental que a Revolução nos trouxe em 74, é essa liberdade de pensamento, essa liberdade de ação, estar plasmada num livro que faz, de certo modo, também esse registro, que obviamente ficará, porque a exposição é uma coisa que vai durar 2-3 meses, como habitualmente, é uma exposição que será vista, espero eu, por alguns milhares de pessoas, mas é uma coisa, como todas as exposições, ficará apenas na retina de quem a viu e na memória, espero eu, de quem a viu, mas é preciso que vá muito para além disso, e o registro em livro, ao contrário das mais ideias muito pouco proféticas neste caso, de que os livros acabariam. Felizmente os livros não acabaram, e mesmo nesta era tecnológica e digital, os livros continuam a ser um elemento fundamental para continuar a perpetuar essa memória.
A memória.
E portanto, esse livro, mais até diria do que se calhar a exposição, é aquilo que vai ficar da Braga 25 e que vai ficar ligado a um projeto feito na Braga 25 para a frente. E nesse aspecto acho que é um legado que a cidade deixa também e que ficará sempre relacionado com a cidade e com esse acontecimento que foi a Cidade Portuguesa da Cultura em Braga em 2025, ficará para a frente e ficará com a memória deste projeto.
Sem dúvida, teremos então, no fundo, um livro sobre a história da Revolução de 25 de Abril, a partir então desta capital portuguesa da cultura. Paulo Mendes, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui nesta rubrica Conversas da Braga 25 na RUM, sobre o projeto Somos Todos Capitães, 50 anos em liberdade. Muito obrigada. Quanto a nós, regressamos no próximo mês para desvendar um pouco mais sobre o programa desta tão aguardada capital portuguesa da cultura, Braga 2025. Até maio.